Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Essa é a sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Começando nessa noite mais um culto doméstico e hoje com a participação do pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia, em Manguinhos. Boa noite, paz, pastor Luiz.
A paz do Senhor Jesus, meu irmão e amigo Alexandre Teixeira. Como é bom voltar aqui e falar contigo e com os ouvintes da Rádio 93 FM. Já mando um forte abraço para todas as famílias aqui representadas. Que Deus seja gracioso com todos nós nesta agradável noite, em nome de Jesus.
Muito bem, pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje. Qual livro, capítulo, versículo, Antigo, Novo Testamento?
O texto escolhido foi o de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9.
A palavra de Deus para o seu coração.
Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Versículo 4. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmudes, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu te farás rei deles segundo estas palavras. Versículo 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. O fim, versículo 9, diz assim, ó: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Que texto maravilhoso o Senhor separou para nós nesta noite, não é verdade? O título deste livro diz respeito ao seu personagem principal, Neemias. Seu nome em hebraico significa consolação do Senhor. De acordo com a tradição judaica, este livro foi escrito por Esdras por volta do século V a.C. Há quem acredite que Neemias seja o coautor desta obra. Neemias era um homem que trabalhava para o rei da Pérsia. Era crente no Senhor, verdadeiramente. Exemplo de fé, de compromisso com Deus e com o seu povo. Este livro mostra que o autor tinha intimidade com Deus. Ele começa e termina com orações. A melhor expressão de intimidade com o nosso Pai certamente é falar com Ele, é orar. Neemias foi um funcionário do Império Persa. Ele ocupava um cargo de muita importância no palácio do rei. Ali ele vivia para Deus. Ainda hoje, Deus continua contando com diferentes pessoas, sejam elas profissionais do campo, da agricultura, da pecuária, ou, sei lá, de escritórios, da fábrica, de fábricas, das indústrias, das escolas, das repartições públicas ou privadas, civis ou militares. A história bíblica está cheia de exemplos a respeito deste assunto. Neemias e Esdras são dois bons exemplos de que Deus conta com todos os tipos de trabalhadores. Não se engane pensando que o trabalho de Neemias não teve dificuldade. Neemias enfrentou problemas de toda sorte, materiais e espirituais. Não pode ser diferente de hoje em dia. Então, vamos prestar atenção naquilo que está sendo dito aqui, porque muito certamente Deus quer falar com você. Talvez você esteja passando por aflições e penso que esse texto aqui vai falar com você. Ele venceu inimigos externos e internos. Neemias ficou como uma bigorna até que o martelo da oposição se estragou, se estraçalhou em vão, batendo contra ele. Foi um homem de ação e de oração. Essas duas coisas precisam andar juntas na vida de qualquer pessoa ou igreja que queira agradar a Deus. O capítulo 6, que é o capítulo 6 de Neemias, né, da onde nós extraímos parte desse capítulo, né, que dá sustentação à nossa pregação, descreve muitos atentados contra a vida do servo de Deus. Sambalate e Gesem continuaram enviando cartas a Neemias a fim de levá-lo a procurá-los sob o pretexto de uma reunião. No entanto, o encontro deveria ocorrer na planície de Ono, que estava em território inimigo. Neemias percebeu a verdadeira intenção do convite. Sambalate, Tobias e Gesem viram uma janela de oportunidade que duraria apenas até que o muro fosse concluído e os portões fechados. Os judeus tinham a proteção do rei da Pérsia. Então, o tempo que eles tinham para perverter essa grande obra era curta. E por isso seus inimigos não poderiam vencê-los mediante um ataque frontal. Mas se esses inimigos se livrassem do líder, impediriam o progresso da obra, ou até mesmo provocariam a sua definitiva interrupção. Sambalate, Tobias e Gesem não desistiram. Mesmo que Neemias não respondesse, eles continuaram tentando. Deve ter sido frustrante para o servo de Deus ter que lidar com a oposição a cada momento. Ele lhe respondeu: estou fazendo uma grande obra. Mas preste atenção. Pelos padrões do mundo, Neemias estava fazendo uma grande obra como copeiro do rei, visto que essa ocupação de prestígio, uma vez importante na terra, em que ele servia como conselheiro do rei, não era só copeiro, né? Pela proximidade do rei, ele tinha a oportunidade de ser um conselheiro do rei. Mas qual seria o propósito de construir uma cidade que estava em ruínas, ou reconstruí-la, na verdade, que não tinha nenhuma importância aparente? Isso era o que ele chamava de grande obra? Neemias considerou a obra de Deus grande e mais importante do que sua carreira, porque percebeu que a honra do nome de Deus estava em jogo em Jerusalém. Quando os inimigos do povo de Deus percebem que suas estratégias para destruir a obra da reconstrução dos muros falharam, apesar de terem tentado de todas as formas, por meio de ameaças, palavras desanimadoras, zombarias, etc., como não conseguiram, agora envidam todos os seus esforços contra o líder Neemias. Ainda continuam com essa estratégia. O diabo não muda nesse sentido. Primeiro eles recorrem às intrigas, depois às insinuações e finalmente à intimidação. Enquanto não destruírem Neemias, eles não desistirão. Certamente isso até Neemias sabia, mas certamente ele continuou fazendo aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Quero falar com você que está fazendo uma grande obra no reino, seja lá qual for essa grande obra. Ela é grande porque quem mandou é grande, aleluia! Alguns cristãos pensam que se viverem de forma correta, de acordo com a palavra do Senhor, ele nos guardará de toda adversidade. Atribuem tribulações ao pecado ou à negação da obra pelo Senhor. E nem sempre é assim, querido. Se Neemias pensasse assim, ele pensaria que o conforto e a segurança de sua posição privilegiada na corte do rei era o mínimo que o Senhor poderia fazer para abençoá-lo. Porém, ele abriu mão desse conforto para fazer a obra do Senhor e enfrentou forte oposição. Ou seja, querido, quando nós temos nas mãos o ministério que o Senhor determinou e ele mesmo colocou, confiou às nossas mãos fazer aquilo que ele tem nos dado, não quer dizer que nós não teremos oposição. E a oposição nem sempre é sinal de que estamos fazendo a coisa errada. Pode ser sim, né, levantamentos de posturas equivocadas por pessoas, até mesmo pelo próprio inimigo, para tentar dissimular, tentar tirar-nos do caminho correto da palavra do nosso Deus. Diante do seu esforço, ele enfrentou intrigas. Ele resistiu ao esforço dos samaritanos em parar a obra do Senhor. Tendo sido rejeitados, os inimigos fizeram insinuações. Perguntam, olha só, o que ele vai ganhar com isso? Olha só que intriga levantam. Algum lucro terá? Não é assim até hoje, fala a verdade. Eles insinuam coisas que os líderes estão querendo angariar com a obra que estão fazendo. O altruísmo de Neemias tornou-se assunto de interpretação preconceituosa. É óbvio que muitos líderes por aí estão querendo levar lucros, mas a maioria, queridos, certamente fazem a obra de Deus. Com muito sacrifício, fazem a obra do Senhor. Difamação. Satanás faz isso com Jó. Jeremias foi difamado de querer ajudar os inimigos, os babilônios. Mesmo Cristo foi difamado de perverter a nação e despertar a insurreição do povo. Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 2, versículo 5. Como deve ser a resposta a essa provocação? Vem, encontremo-nos nas aldeias. Olha só a sugestão deles. Uma medida muito astuta e sua possibilidade é mortal. Eles dizem, vamos ser amigos. Tivemos nossas divergências no passado, é verdade, mas agora que conseguiram reconstruir o muro, mesmo que fomos contrário, somos vizinhos e devemos viver em paz. Escolha uma das vilas da planície de Ono, terra inimiga e perigosa. Não vá aonde Deus não mandou você ir. Isso é muito sério e vou repetir. Não vá aonde Deus não mandou você ir. Mesmo que o inimigo tentando se aproximar, se fingindo de amigo, queira que você se desloque, queira que você saia da sua posição, não vá, não arrede pé da onde Deus mandou você estar. Tudo parece muito magnânimo. O encontro de paz sugere uma trégua. Tudo que os judeus mais querem eles estão cansados, famintos, tudo que não querem abrigar, não é verdade? Porém, até que ponto confiar no inimigo quando ele está pedindo paz? Olha a estratégia. Neemias sabia que sem liderança adequada em Jerusalém, o povo voltaria rapidamente aos velhos costumes. Neemias então se resguarda, ele não se expõe. Os inimigos, se querem paz, que venham até ele. Sua resposta, preste atenção na resposta, e certamente tem que ser direto ou indiretamente a nossa resposta. Olha o que ele fala: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Se somos maltratados, é verdade, devemos estar dispostos a perdoar e estar em paz. Querido, isso deve ser o esforço de cada cristão. Mas trate inimigo como inimigo, identifique isso, tenha esse espírito. Ame-os, assim como determina o nosso mestre, mas tenham cuidado com eles sempre. Em Neemias capítulo 6 e 7, a carta aberta para ser lida em público traz a acusação de traição, mesmo que infundada e provada mentirosa, mancha a integridade de Neemias. O cúmulo da indignidade. A intenção era o efeito de uma fake news de hoje em dia. A intenção é de matar a reputação de Neemias. Um escândalo se alastra rapidamente. A calúnia pode ser totalmente falsa, mas é impossível a vítima da calúnia limpar completamente o nome em relação a todos que ouviram o que se disse. Assassinato de reputação é o que eles querem, certamente, e muitas vezes conseguem, apesar de infundada, apesar de falsas acusações, isso eles conseguem. Neemias mais uma vez responde a isso negando abertamente, abre aspas aqui para Neemias, né? De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tu do teu coração é que o inventas. Interessante, fecha aspas, interessante. Ele não se importa com o que pensam dele, mas o que Deus pensa dele. É claro, ainda que temos que ter preocupação com o nosso testemunho, não podemos parar uma grande obra por causa da estratégia de Satanás e nos derrubar perante a sociedade e muitas vezes diante da Igreja de Jesus Cristo. Agora preste atenção aqui, meu querido, minha querida. Neemias pôde suportar a calúnia e todas as outras injustiças, pois tinha seus olhos em Deus. Faça isso, querido. Isso vai te sustentar em momentos difíceis. Durante todo o tempo, os líderes estiveram à procura de alguma falha em sua administração para que eles pudessem novamente firmar a autoridade que eles mesmos tinham antes de Neemias, mas não pegaram nada. Ao enfrentar essa nova oposição, Neemias recorre à oração. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Que maravilha! Veja que a oração dele expressa sua intenção, que era de continuar fazendo a grande obra do Senhor, de fortalecido através do próprio Senhor, como fosse uma ratificação do próprio Deus à obra que ele estava fazendo. Depois de intrigas e insinuações darem errado, os inimigos iniciaram uma intimidação, como foi falado, ao servo do Senhor, mas tudo foi caindo por terra. Se a gente continuasse lendo, nós íamos ver coisas extraordinárias que o Senhor fez ali através de Neemias na reconstrução de toda Jerusalém. Mas tudo foi caindo por terra, pois Neemias seguia constante e confiante no dono da obra. Assim deve ser nossa vida e ministério, queridos. Precisamos entender que nossa participação na obra é importantíssima e que aquele que nos mandou ir irá nos sustentar nessa peleja agora e até o fim. Querido ouvinte, se você está passando por algo parecido com o que Neemias passou, saiba que Deus preservou este e tantos outros textos bíblicos para nos animar a prosseguir no propósito dos céus. Não desanime. Peça ao Senhor para fortalecer as suas mãos e continue em nome de Jesus. Fique com essa palavra, querido. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém.
Que palavra abençoada. Que maravilha, meu querido pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos agradecer a Deus e também, né, elevar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, para que Ele possa estar agindo na vida de cada um de nós. Ouvintes que pedem aqui pela família, pedem por cura divina, libertação, pede também por prosperidade e que Deus também abençoe as famílias enlutadas, as pessoas que precisam de um milagre urgente, que Deus possa trazer aí o conforto e consolo aos corações. Oremos também, pastor, por toda a equipe da Rádio 93 FM, de todo o grupo MK de comunicação. Oremos para que haja paz entre as nações, entre os homens, e que Deus possa realmente abençoar a humanidade com o seu poder, em nome de Jesus, oremos.
Ó Deus, em nome do Senhor, colocamos em tuas mãos toda a diretoria da Rádio 93 FM, MK Music. São bênçãos, tu sabes, ó Deus, no meio evangélico. E também em toda a nossa sociedade. Nós te pedimos, ó Deus, por todos os doentes, enlutados, principalmente aqueles adoecidos de mentes. Oramos, ó Deus, pela situação que se encontra em Israel. É que essa guerra se encerre o mais rápido possível, Deus, e todos os culpados sejam responsabilizados, que as vidas inocentes não sejam mais ceifadas. Sustente, Deus, te pedimos, as nossas igrejas espalhadas em todos os lugares do mundo, dá direção, Pai, coragem e estratégias para avançar no Evangelho de Jesus Cristo. Oro por minha mãe, Carmen, e minha tia Mercedes, que elas sejam restabelecidas em suas saúdes. Oro pelos dirigentes de nosso país, para que tenham sabedoria para administrar uma tão rica nação como é o Brasil. Por fim, te peço por todas as pessoas, ó Deus, que perderam casas, coisas e até entes queridos nessa última enchente na cidade do Rio de Janeiro. Deus, entra com consolo, Deus, entra com provisão, entra, ó Deus, com amparo, ó Deus, para que essas pessoas se sintam, Deus, abraçadas pelo Senhor, ainda que tenham perdido tudo, que não tenham perdido esse Deus maravilhoso. Querido Deus, isso tudo te pedimos, crendo que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Meu querido pastor, esses momentos que se seguem para as suas considerações finais, deixa aí os dias de culto na sua igreja, redes sociais, pode deixar aí divulgando também o seu telefone, caso haja necessidade, o senhor queira, né?
Sim, sim, nossas igrejas ficam na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos, e em Cordovil, na Praça 13 de Junho, número 84, Igreja Cristã Antioquia. Nós temos cultos às terças e quintas-feiras, 19h30, e também domingo, 9 horas da manhã, com a EBD, e 18h30 com o culto público. Venha, e se você ainda não tem, faça de nossas igrejas seu lar espiritual. Você é muito bem-vindo entre nós. Queria ainda mandar abraços aqui à minha querida esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho Mateus, minha mãe, irmãos, cunhados, cunhadas e sobrinhos, a todos os meus grupos de WhatsApp, são muitos, as nossas igrejas cristãs de Antioquia em Manguinhos e Cordovil, que tem me sustentado em oração, ao querido Alexandre Teixeira e a toda a sua família, obrigado pelo carinho de sempre, a toda a equipe da Rádio 93 FM e a você, querido ouvinte, que Deus o abençoe sempre. Me despeço aqui agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Até a próxima, queridos. Deus os abençoe, em nome de Jesus.
Muito bem, então tá falado, pastor. Olha, e esse foi mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o culto doméstico na sua plataforma digital preferida. É só ouvir Culto Doméstico em podcast. Boa noite, meu Rio. Boa noite, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.